Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças. Eu sou Elissandra Batista. Te apresento hoje o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Toda semana, os pequenos se encontram aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará para se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana entre vários alunos de escolas de Belém.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre está aqui na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho muito esperto. É um macaquinho de cheiro, um macaquinho cheirinho. Oi, cheirinho!
Oi, Alessandra! Oi, galera!
Oi!
Então, cheirinho, para começar o programa de hoje, diz aí, qual é o nosso tema?
Ah, Alessandra, o tema de hoje é Reino Animal!
Ciência Legal!
E para ajudar a gente a falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos aqui acompanhados de uma galerinha que gosta muito de estudar, não é verdade?
É isso aí. A cada programa a gente conta com a participação de estudantes de uma escola de Belém, não é, Alessandra?
É isso aí. E quem está aqui hoje conosco são os alunos do Colégio São Paulo, acompanhados do professor João Luiz Cunha.
Cadê o pessoal do Colégio São Paulo? E o Colégio São Paulo trouxe duas equipes para participar do nosso programa. A equipe Liga da Justiça.
Liga da Justiça jamais será vencida. Liga da Justiça jamais será vencida.
E a equipe Os Incríveis.
Ha, 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 os incríveis vão ganhar. Ha, 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 os incríveis vão ganhar.
Ciência Legal.
Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal e para começar o nosso programa, crianças, quem sabe me dizer um representante do reino animal, hein?
Eu sou o Pedro e minha equipe é a Liga da Justiça.
O macaco.
O cheirinho, né, cheirinho?
Isso mesmo, eu sou o representante.
Muito bem, Pedro. Alguém mais quer dar um exemplo?
Eu sou o Wilson, eu sou da equipe Liga da Justiça e o representante que eu vou dizer é golfinho.
Ciência Legal.
Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria?
O reino animal é muito rico e é composto por um grande número de seres vivos, mais de 1 milhão de espécies.
Mas apesar de serem tantos e tão diferentes, existem algumas características que fazem com que esses seres vivos sejam animais.
Exatamente, cheirinho. Os animais são animais porque são organismos eucariontes, ou seja, as células deles possuem a carioteca, que é a membrana que protege o núcleo da célula.
Além disso, os animais são pluricelulares. Vocês sabem o que é isso?
Eu sou Ana Clara da equipe Os Incríveis e os animais são pluricelulares porque possuem várias células.
Muito bem, Ana Clara. E outra característica dos animais é que eles são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Precisam se alimentar de outros animais ou de plantas.
Essas são as características gerais do reino animal. Mas elas só conseguiram ser percebidas porque ao longo da história, os homens estudaram diferentes tipos de animais.
E para conseguir estudar as diferentes espécies, foram criadas várias classificações que agrupam os animais. Criançada, alguém sabe me dizer uma classificação do reino animal?
Marco João, equipe Os Incríveis, os carnívoros.
Eu sou Pedro, da equipe Liga da Justiça, e também tem os onívoros.
Existe, por exemplo, uma classificação que agrupa os animais em domésticos e selvagens.
Muito bem, cheirinho. Os domésticos a gente pode criar em casa. Já os selvagens é bem mais difícil. Geralmente, eles vivem soltos em seus ambientes naturais.
Tem Eu, por exemplo, que sou um macaco de cheiro, meu ambiente natural é a floresta amazônica. Mas eu acabei vindo para a cidade para estudar. E agora moro aqui na Rádio Web. Mas a maioria dos meus amigos da floresta, meus irmãos, não quer e não sobreviveria longe do seu ambiente.
Por isso que a maioria dos animais vive livre. Às vezes gostamos muito deles, achamos que eles são muito bonitos e queremos tornar os animais selvagens nossos amigos domésticos. Mas na maioria das vezes, isso prejudica a vida deles.
Isso não quer dizer que não podemos criar animais em casa. E sim que devemos ser apenas animais que já estão acostumados a viver mais próximo dos humanos, como algumas espécies de cachorro, coelho, galinha ou porcos. Quem aqui tem animal de estimação?
Wilson, qual é o seu animal de estimação?
Um passarinho.
E você, Pedro?
Um lindo bacê.
E qual é a relação de vocês com esses animais?
É muito amoroso, é legal.
Bem divertido ter um amigo assim perto, é legal.
Como é que você cuida do passarinho?
É, eu limpo a gaiola dele todo dia, troco a comida dele, é divertido.
É seu amiguinho?
É.
Muito bem, Wilson, Pedro, parabéns pelos animaizinhos de estimação e é muito importante tratar bem realmente dos animais, sejam os domésticos, sejam os selvagens. Há diversas espécies que são roubadas ou mortas para serem vendidas. Existem animais que morrem porque o homem não cuida de forma correta do meio ambiente.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Vamos continuar aprendendo mais sobre o reino animal, galera?
Sim!
Uma das classificações dos animais mais conhecidas é a que os divide em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados.
Os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Já os invertebrados são os que não possuem essa coluna vertebral.
E dentro desses grandes grupos, existem vários subgrupos que são super legais de estudar. Vamos começar falando sobre os invertebrados?
Ah, vamos sim, Elissandra. Os invertebrados podem ser insetos, aracnídeos, crustáceos, moluscos ou vermes.
E quem aí sabe dar um exemplo de inseto?
Oi, sou Pedro da equipe Liga da Justiça, gafanhoto.
Legal, Pedro. Borboletas, moscas, traças, abelhas, vespas, besouros, formigas, são todos insetos porque possuem cabeça, tórax e abdômen. Tem 6 patas ligadas ao tórax e a grande maioria possui 2 ou 4 asas. Muita gente tem nojo dos insetos, mas o que a maioria não sabe é que cupins e formigas, por exemplo, invadem a nossa casa porque grande parte do seu ambiente natural já foi destruído por nós, os seres humanos.
Aí, estes insetos não têm mais de onde tirar o seu alimento. A saída é roer os móveis ou devorar as tortas de chocolate que ficam em cima da mesa. Nham.
Mas eu vou confessar, viu, cheirinho? Eu tenho medo mesmo é dos aracnídeos. Aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos me fazem sair correndo. Vocês têm medo também, crianças, dos aracnídeos? Wilson, você tem medo de quê?
De tarântula.
Marcos?
De viúva negra.
E por que vocês têm medo desses bichos?
Naturalmente, eles já provocam um certo medo nos humanos.
Eu quero avisar que eu não tenho medo dos aracnídeos, mas acho eles bem feinhos. Já pensou? Eles têm cabeça grudada no tórax e um abdômen, possuem 8 patas e, para se defender, possuem um sistema de defesa muito estranho, com veneno e tudo. Bonito mesmo é o macaco.
Ah, cheirinho, você é bem bonitinho mesmo, viu? Mas é um vertebrado. Agora, outros invertebrados que eu não gosto muito são os vermes. E não só porque são feios não, viu? Mas porque causam várias doenças. A tênia, por exemplo. Se ingerirmos água ou comida contaminada por esse verme, ele se aloja no nosso intestino, cresce e provoca diarreia, dores de barriga, enjoos e até insônia e irritação, que são sintomas da teníase.
É, Elissandra, não gosto também do verme nem da doença que ele provoca na gente. Tênia, lombriga, planária, sanguessuga, eca.
Saiam pra lá, né, cheirinho?
É, não quero não.
Já os crustáceos e moluscos, crianças, eu acho os fofos. Alguns deles são até comestíveis, saborosos e muito nutritivos. Vocês sabem dar exemplos de crustáceos ou moluscos, garotada? O Pedro, da equipe Liga da Justiça.
Caranguejos.
Henrique.
Camarão.
Jean.
Siri.
Certo, muito bem.
Tanto os crustáceos quanto os moluscos são invertebrados, que vivem em sua maioria em ambientes aquáticos, principalmente nos mares. Mas há várias diferenças entre eles, não é?
Exatamente, cheirinho. Os moluscos vivem nos mares, com exceção do caracol e da lesma que rastejam sobre a terra. Esses animais se caracterizam por terem o corpo mole. Alguns deles são protegidos por uma concha. É o caso da ostra, da lula e do caracol. O polvo e a lesma são os únicos moluscos que não possuem concha.
Já os crustáceos são revestidos por um esqueleto externo, que serve para sua resistência e proteção. Possuem 10 patas ou mais e 4 antenas. A lagosta, o camarão e o siri e o caranguejo também são as espécies mais conhecidas de crustáceo.
Ciência legal!
Nós já falamos muito sobre animais. E olha que só falamos dos invertebrados, hein, crianças?
Ah, o reino animal é enorme e incrível, Elissandra. Muita gente se apaixona por ele quando o estuda. Por exemplo, o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck.
Sim, cheirinho. O Lamarck foi um dos primeiros cientistas a propor uma teoria para explicar como os seres vivos evoluem. Mas não sou eu quem vai contar essa história não, viu, crianças? Quem vai contar a história do Lamarck pra gente é a nossa vovó.
Oba!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o pai da biologia. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Há muitos, muitos anos, as pessoas não sabiam que os seres vivos evoluíam.
Como assim, vovó?
É que com o passar do tempo, os seres vivos sofrem transformações e aos poucos vão evoluindo. Segundo os estudiosos, nós humanos temos a mesma origem dos chimpanzés, que é uma espécie de macaco.
E como foi que descobriram que os seres vivos evoluem, hein, vovó?
Ah, isso é uma longa história, mas uma das primeiras pessoas a explicar como os animais evoluem foi Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck nasceu na França, na cidade de Bonsantin, no dia 1 de agosto de 1744. O pai e os irmãos mais velhos de Lamarck, 11 no total, foram todos soldados do exército.
E Lamarck, vovó?
Lamarck também foi soldado, mas Lamarck gostava mesmo era de estudar. Tanto que durante as viagens como soldado, ele aproveitava para observar as variedades de plantas e animais que encontrava pelo caminho. Em 1778, Lamarck publicou o primeiro livro da carreira dele, com o título Flora Francesa. O trabalho rendeu ao biólogo uma vaga no Jardim Botânico Real, que era um importante centro de educação medicinal e pesquisa biológica da época. Em 1793, o Jardim Botânico Real foi transformado no Museu Nacional de História Natural, onde Lamarck, aos 50 anos de idade, começou a dar aula sobre insetos e invertebrados. Aliás, esse termo invertebrado, que inclui todos os animais sem coluna vertebral, foi criado por Lamarck.
O Lamarck estudava muito mesmo, não era, vovó?
Ah, sim. Ele estudava tudo sozinho. Era um autodidata, não frequentou nenhuma universidade. E sabem qual foi a principal descoberta de Lamarck, crianças?
Foi a evolução dos seres vivos.
Muito bem, querida. Foi Lamarck quem começou a perceber as mudanças e evoluções nos animais. E para isso, ele se baseava em duas suspeitas. A primeira é conhecida como lei do uso e desuso. Diz o seguinte: quanto mais um órgão do corpo é usado, mais ele se desenvolve. Já as partes que não são usadas enfraquecem, chegando até a desaparecer. Um bom exemplo é o caso das girafas. Para Lamarck, o pescoço comprido da girafa era resultado do esforço para alcançar os galhos mais altos das árvores.
E qual foi a segunda suspeita do Lamarck, vovó?
A segunda suposição de Lamarck foi a lei da herança dos caracteres adquiridos. Para Lamarck, qualquer animal poderia transmitir aos seus descendentes as características obtidas pela lei do uso e desuso.
Mas Lamarck estava certo sobre as duas leis, vovó?
Em parte sim, querida. A lei do uso e desuso é válida, mas só para as alterações em órgãos de natureza muscular e que não envolvam mudanças no material genético dos indivíduos. A falha de Lamarck está na segunda lei, porque as transformações no organismo não podem ser transmitidas para os descendentes. Os atletas, por exemplo, desenvolvem os músculos de tanto praticar exercícios, mas isso não significa que os filhos dessas pessoas também serão musculosos sem a prática de esportes.
E o que aconteceu com Lamarck, vovó?
A teoria da evolução de Lamarck foi simplesmente descartada na época. Aos 85 anos, Lamarck morreu cego e muito pobre. Mesmo assim, as descobertas de Lamarck contribuíram muito com os estudos sobre os seres vivos e a classificação dos animais. O francês foi o primeiro a usar o termo biologia para designar a ciência que estuda os seres vivos. Hoje, Lamarck é conhecido como o pai da biologia. E aí, crianças, gostaram da história?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó. Ciência Legal.
Ah, eu sempre gosto das histórias que a vovó conta pra gente, Elissandra.
Isso mesmo, Cheirinha. As histórias da vovó são bem interessantes e divertidas. Mas agora vai começar um outro quadro que a garotada adora.
Ah, é a nossa Gincana Legal!
Opa!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando maior incentivo.
Tudo combinado?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim, galera, presta atenção. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras para ela ficar certa e completa. Nós vamos dar 3 alternativas e vocês têm que completar.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amiguinhos para participar também da nossa gincana.
Complete a frase.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Liga da Justiça é o Wilson. Cadê a torcida do Wilson?
O Wilson! O Wilson! O Wilson!
E quem vai representar a equipe Os Incríveis é o Jean Lucas. Cadê a torcida do Jean?
Jean! Jean! Jean!
Pessoal, olha, lembrando aí que não vale só pra resposta. Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Muito bem, nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Os Incríveis. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Então vai aí a frase que você precisa completar, Jean. Os animais podem ser classificados em pontinho, pontinho e pontinho, pontinho de acordo com a presença de coluna vertebral. Alternativa A, domésticos e selvagens. Alternativa B, vertebrados e invertebrados. Alternativa C, comestíveis e não comestíveis. Qual é a resposta?
Letra B, invertebrados e vertebrados.
Cheirinho, o Jean acertou?
Ih, Alessandra, eu acho que ele acertou!
Os Incríveis vão ganhar!
Complete a frase.
Agora é a vez do Wilson, da equipe Liga da Justiça. Vamos para a segunda frase. A aranha, o camarão, o polvo, a formiga e a planária são exemplos de animais. Alternativa A, unicelulares. Alternativa B, vertebrados. E alternativa C, invertebrados.
Alternativa C, invertebrados.
Certo!
Liga da Justiça jamais será vencida! Liga da Justiça jamais será vencida!
Complete a frase.
Já Lucas da equipe Os Incríveis. Os, pontinho, pontinho, possuem 6 patas, 2 ou 4 asas e alguns têm antenas. Os o quê? Letra A, insetos? Letra B, aracnídeos? Ou letra C, crustáceos?
Letra A, insetos.
Muito bem, Jean. A resposta está certíssima. Parabéns.
Ha, 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 Os Incríveis vão ganhar.
Complete a frase.
Agora é a vez do Wilson Santos da equipe Liga da Justiça. Presta atenção, Wilson. Quarta e última frase. São exemplos de moluscos que não possuem concha. Letra A, o polvo e a lesma. Letra B, caracol e a lagosta. Ou letra C, camarão e lula.
Letra A, polvo e lesma.
Resposta correta, Wilson. Parabéns.
Liga da Justiça jamais será vencida.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Muito bem, até agora o placar da nossa gincana legal é 20 pontos para a equipe Os Incríveis e 20 pontos para a equipe Liga da Justiça. Empate aqui na nossa gincana legal por enquanto.
Agora vamos para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.